Estamos apresentando Salão Verde.
Pesquisadores da Universidade de Brasília e da Conservação Internacional estão analisando os impactos das mudanças climáticas sobre as aves do Cerrado. A conclusão dos estudos você ouve agora com Alden Bullshit, no Momento Eco.
Momento o Eco.
As mudanças do clima prometem efeitos severos sobre o litoral brasileiro e a Amazônia, mas outras regiões e espécies da fauna também podem sofrer com o aumento da temperatura. Um estudo inédito encabeçado por um pesquisador da Universidade de Brasília estima que 26 aves do Cerrado poderão migrar em direção ao sudeste se a temperatura média regional subir pouco mais de 3 graus no próximo século. O problema maior seriam as temperaturas máximas, que passariam de 34 para 38 graus centígrados. Conforme Miguel Marini, do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, as aves do Brasil Central tenderiam a migrar para regiões mais frias. E o movimento aconteceria em direção ao sudeste, onde urbanização e agricultura deixaram poucas áreas naturais em bom estado. O efeito climático seria sentido de forma mais aguda por 4 espécies já ameaçadas de extinção. Mas conforme Cristiano Nogueira, especialista em biodiversidade da ONG Conservação Internacional, o aumento de temperatura pode ter outros efeitos. Para ele, as aves podem não conseguir migrar e sim se extinguirem em porções do Cerrado. Ele avalia que os processos evolutivos são muito lentos para permitir uma adaptação ao calor excessivo ou levar a uma migração para áreas mais frias. Mas ambos os pesquisadores concordam em um ponto: é preciso ampliar a proteção do Cerrado. Hoje, menos de 3% deles estão dentro de parques nacionais e outras reservas de proteção integral. Também é necessário investir na manutenção e ampliação do Parque Nacional da Serra da Canastra. Ele tem uma vegetação que liga o Cerrado e a Mata Atlântica e é uma área valiosa para espécies ameaçadas pelo desmatamento e pelas incertezas do clima futuro. Em novembro passado, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou um corte de 48 mil hectares de 1/4 da área do parque, beneficiando mineração e pecuária. A proposta tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mais informações em www.oeco.com.br. Para o Salão Verde, Alden Borchert, repórter do site Oeco em Brasília.
Momento Oeco, uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Ver, sentir, ouvir, cheirar o universo amazônico. O recém-criado Museu da Amazônia usa a tecnologia para aproximar o visitante dos fenômenos naturais e culturais da região. Durante a reunião da SBPC em Manaus, os participantes do encontro tiveram uma amostra de como o museu vai funcionar. A Mônica esteve lá e nos conta o que viu.
Calma, não precisa trocar de estação nem achar que seu rádio está com defeito. Esse barulho que você acaba de ouvir é de pequenos peixes elétricos. Conhecidos como sarapós, eles vivem em igarapés e alagados na região amazônica. A descarga elétrica emitida por esses animais é muito baixa, sem riscos para o ser humano. Bem maior que os sarapós e também com uma descarga bem mais potente é o poraquê. Parecido com uma enguia, esse peixe habita igarapés, lagos, cachoeiras e corredeiras. Seu choque é bastante dolorido e pode até causar desmaios. Os peixes elétricos foram as principais atrações que o recém-criado Museu da Amazônia, MUSA, levou para a reunião da SBPC. Sua proposta é estimular que os visitantes examinem a natureza e entrem em contato com fenômenos naturais e culturais da região. Um exemplo de como esse discurso foi transformado em prática ocorreu na exposição dos sarapós e do poraquê. Fios ligados ao aquário dos peixes menores captavam as descargas elétricas emitidas por eles, que eram convertidas em ondas sonoras, podendo ser escutadas por um fone de ouvido. Já o aquário do poraquê tinha uma lâmpada fluorescente do lado externo, que era acesa pela energia gerada pelo próprio peixe na hora de se alimentar. A estudante paraense Nilde Aragão, de Oriximiná, aprovou a proposta, destacando que ela ajuda a aproximar o conhecimento científico do público em geral.
Eu acredito que fica bem mais atrativo, a gente se sente mais à vontade, né? Porque é muito melhor você aliar a teoria à prática, a pessoa poder pegar, poder visualizar porque tem muita coisa que é nível microscópico, né? Então fica muito melhor.
Os visitantes também puderam ver em uma grande televisão a transmissão em tempo real do que se passava em um formigueiro que estava numa árvore bem em frente ao estande, tudo com a ajuda da tecnologia. O coordenador-geral do MUSA, Enio Candotti, explica que a proposta é justamente desenvolver meios tecnológicos, como novos sensores, para permitir a aproximação e a valorização das interações que ocorrem na floresta.
O MUSA é um museu vivo, ou seja, as peças se encontram lá onde elas vivem, se reproduzem. São as folhas, as formigas, os sapos, as aves. E o que nós queremos fazer é criar arquibancadas para que o visitante possa ver, ouvir, cheirar, sentir os sons da floresta, os odores da floresta e a vida, observá-la nos seus detalhes. Se para isso for necessário amplificadores, encontraremos amplificadores. Afinal, nós descobrimos as estrelas e as galáxias com o telescópio. Encontraremos estrelas e galáxias também observando o microcosmo da floresta.
Além de animais, a exposição inaugural do Museu da Amazônia trouxe peças arqueológicas coletadas na região e apresentadas pela primeira vez ao público, como uma ponta de lança datada de 7 mil anos antes de Cristo. Com sede administrativa em Manaus, o museu é vinculado ao governo do Amazonas e apoiado pelo governo federal. Para saber mais, acesse o site www.museudaamazonia.org.br. Repetindo, www.museudaamazonia.org.br.
O peixe mais consumido na capital do Amazonas se chama jaraqui. Barato e saboroso, tem até um dito popular entoado em Manaus que é assim: quem come jaraqui não sai mais daqui. A gente está torcendo para a Mônica não ter provado dessa iguaria para ela estar de volta aqui com a gente na próxima semana, não é, Ana?
Tomara mesmo, Zeca. Se ela provou, eu não sei. Mas pelo menos ela viu vários deles na exposição inaugural do Museu da Amazônia. E eles estavam lá por um motivo bem interessante. O jaraqui simboliza o famoso encontro das águas dos rios Negro e Solimões. E não só por ter a cauda com faixas amarelas e pretas, como explica o biólogo Leonardo Rodrigues, que trabalha no museu com educação ambiental e científica.
Nós colocamos ele como o símbolo da nossa exposição, que é o que se encontra no Encontro das Águas, primeiro pela aparência desse animal, que se olha a cauda dele, tem um padrão amarelo e preto, que é bem parecido com as cores do Rio Negro e do Rio Solimões. Então ele já é visualmente um símbolo, uma bandeira para o Encontro das Águas. E além disso, o ciclo de vida desse animal, ele é parte num rio de água branca, que é como o Rio Solimões, parte num rio de água preta ou clara. Aqui no caso de Manaus, o Encontro das Águas é do Rio Negro, de água preta, com o Rio Solimões de água branca. Então assim, ele desova no Encontro das Águas e se alimenta ora na várzea do Rio Solimões, ora nos lagos do Rio Negro, sempre subindo e descendo esse rio.
O Encontro das Águas é um fenômeno natural provocado pela confluência das águas escuras do Rio Negro com as águas barrentas do Rio Solimões. Por uma extensão de mais de 10 quilômetros, é possível observar os dois rios correndo lado a lado, sem se misturar. À medida que avançam, no entanto, as águas do Negro vão sendo atropeladas pelas do Solimões, mais denso e com vazão e velocidade superiores. Os rios fazem parte da bacia amazônica.
Índios tupinambás da família dos Tupi-Guarani, no Maranhão, alertavam sobre a influência da Lua sobre as marés antes mesmo de Galileu Galilei e Isaac Newton chegarem à mesma conclusão no século XVII. A descoberta faz parte da pesquisa desenvolvida pelo astrônomo Germano Bruno Afonso, professor visitante do CNPq na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Germano participou de conferência sobre o tema na reunião da SBPC.
O professor consultou anotações deixadas pelo missionário capuchinho francês Claude d'Abbeville, que em 1614 passou 4 meses com os índios tupinambás. De acordo com o missionário, os índios brasileiros atribuíam à lua o fluxo e o refluxo do mar. Os indígenas também diziam que a pororoca, fenômeno provocado pelos choques das águas bravias do mar com a dos rios, ocorria próxima às fases da lua nova e cheia, como hoje se sabe.
Dica da semana.
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista, que nesta 24ª edição tem como tema Energia e Meio Ambiente, Soluções para o Futuro. Podem participar estudantes de ensino superior e médio, graduados e orientadores de trabalhos inscritos. As instituições envolvidas no desenvolvimento das pesquisas também poderão ser premiadas, assim como um pesquisador com título de doutor que se destaque por sua trajetória na área relacionada ao tema do concurso.
E como acontece todo ano, o lançamento da nova edição do Prêmio Jovem Cientista ocorreu durante a reunião da SBPC. Coordenado pelo CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e Grupo Gerdau, o concurso oferece aos vencedores mais de R$145 mil em prêmios, além de equipamentos de informática. Todos os trabalhos são publicados em um livro e distribuídos gratuitamente para universidades, escolas, órgãos públicos e privados.
A ideia, segundo a presidente em exercício do CNPq, Vrana Panizzi, é que o prêmio estimule os jovens a fazer ciência antes mesmo de se formarem em um curso universitário.
Esse tipo de evento de apoio aos nossos jovens pesquisadores, jovens cientistas, como nós dizemos, ela tem ajudado muito no sentido de que você tem procurado dar condições de domínio do instrumental científico, de preocupação com a instrumentalização teórica, já nos estudantes jovens, até antes de chegar à própria universidade. Isto prepara as pessoas para nós termos bons e competentes pesquisadores, mas também prepara para que nós tenhamos profissionais diferenciados, como o tempo presente exige, enfim, de todos, né? E, inclusive, um exercício melhor de cidadania.
E parece que esse objetivo tem sido alcançado, Zeca. A estudante Júlia Soares, de Belo Horizonte, foi a vencedora da categoria Ensino Médio na última edição do Prêmio Jovem Cientista. Júlia apresentou um projeto que aproveita garrafas PET transparentes, papel alumínio e papelão para melhorar a qualidade da água de comunidades carentes. Com apoio de professores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a jovem cientista também elaborou cartilhas educativas sobre o tema.
Júlia fala o que o prêmio significou para ela.
Ter ganhado, para mim, significou muito. Não só assim como prestígio pessoal, de recompensa, de reconhecimento, mas também de levar esse conhecimento para a comunidade, né? De ter isso uma oportunidade que possa, talvez, a gente conseguir um apoio para publicar essa cartilha, melhorar ela. Agora eu já estou na universidade, eu estou fazendo psicologia, estou já no terceiro período e eu já estou participando já de grupo de estudo lá e com esse projeto que eu desenvolvi no ensino médio eu vi que a pesquisa me interessava muito e que o propósito de estar desenvolvendo conhecimento, estar aprimorando o que a gente sabe e resolvendo as questões que são propostas na nossa comunidade, no meio ambiente, é o que eu quero.
Então, se você é estudante de ensino médio ou superior ou já é graduado, não perca as inscrições do Prêmio Jovem Cientista. O prazo termina no dia 30 de junho de 2010. Nesta edição, o objetivo é estimular projetos que incentivem a produção e o consumo de fontes de energia renováveis e sustentáveis. Outras informações pelo endereço www.jovemcientista.cnpq.br. Repetindo, jovemcientista.cnpq.br.
Então, com essa dica, a gente encerra o programa de hoje. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Produção de Lucélia Cristina, sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.